competitivo quando enfrenta o Palmeiras aqui em São Paulo. É outra concentração, e que seja essa concentração nos próximos jogos do Galo. Com os gols do Galo, de Vitor Hugo, de Igor Gomes, 2 para o Galo, 1 para o Palmeiras. Hoje tem carne de porco no jantar. O Galo vence. O Galo vence no Campeonato Brasileiro. E o pós-jogo da Itatiaia é com seu nome e seu bairro.
É comigo, te avisei, Palmeiras, eu te avisei, porco. Ô, porco, eu te avisei, Verdão. Hoje não, Palmeiras, hoje não. Galo ganhou, Galo ganhou, Galo ganhou. Grande vitória do Galo, hein? Grande vitória do Galão da Massa, hein, Galo? É assim que a massa quer, é assim que a massa atleticana gosta. O Galo venceu o líder do brasileiro. Te avisei, Palmeiras, hoje não. Hoje não, Palmeiras. Cola comigo no YouTube, hein? Bora pro pós-jogo no YouTube. Você manda a sua mensagem. Hoje ninguém dorme, né? Hoje a torcida do Galo não vai dormir cedo, não. Vamos juntos com 1h30 de pós-jogo, direto pro gramado. A casa do Palmeiras tem novo dono. Hoje a casa também do Galão da Massa. Cláudio Rezende, o Galo cantou alto em São Paulo, hein, Cláudio?
Terceira vitória na história do Atlético aqui na casa do Palmeiras. Nesta nova casa do Palmeiras, né, Thiago? Em 2016, teve um gol do Leandro Donizete aqui. O Galo venceu 1-0. Naquela oportunidade, o técnico era o Marcelo Oliveira. Em 2023, deu Galo com gols do Hulk e do Paulinho. E agora o Galo repete a história, vence o Palmeiras aqui e quebra a invencibilidade do líder do campeonato em seus domínios, na edição 2026 do Campeonato Brasileiro. Feito gigantesco do time do Atlético, comandado pelo técnico Barba Domingues. E aí, Thiago Reis, ficou de bom tamanho, né, a semana do Galo. Teve aquele tropeço em casa com o Bahia, mas você olha a tabela, né, Thiago? Tem o Bahia em casa, tem o Palmeiras fora, 4 pontos, fica de bom tamanho. O Galo buscou os 3 aqui em São Paulo e somou essa vitória importantíssima. É a segunda seguida no Brasileirão. Tinha vencido o Vasco antes da parada para a Copa e ganhou do Palmeiras agora. O Galo tá melhorando fora de casa, Thiago Reis. Cantou alto aqui na Arena Palmeiras.
E olha a tabela de classificação, elevador subindo. Olha o Galo, olha o Galo, gente, 8º colocado, hein? O Atlético está subindo, nada mais, nada menos que 5 posições. O Galo está subindo 5 posições na tabela de classificação. E agora o 8º colocado, chegando aos 28 pontos. Que vitória, hein? Que vitória importantíssima. Bora lá! Já já eu quero ouvir a galera. É o elevador. É o Galo subindo, subindo, subindo. O Galo ganhou do líder do campeonato. Deu Galão da Massa em São Paulo. Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para. Bora participar do seu nome e seu bairro, hein? Eu quero te ouvir. Você não tava acreditando, né? Você não tava botando pé. Eu te falei antes do jogo, eu te falei. O Galo não tá morto, não. Muito pelo contrário, o Galo tá muito vivo e venceu o líder do campeonato. Manda aí sua mensagem de áudio no 99651-9657. Eu quero ouvir a galera. Alô, Massa Atleticana, 99651-9657. Bora pro pós-jogo da Itatiaia para Sete Cabete.
Pós-jogo Itatiaia Sete Cabete. Aqui a bola não para. Análises, entrevistas e muita informação ao vivo para você com o primeiro time do rádio. Itatiaia. Oferecimento 7KBET. Proibido para menores de 18 anos. Ministério da Fazenda adverte. Apostar pode causar dependência. Portaria SPAMF 322, de 17 de fevereiro de 2025.
E o Galo, hein? E o Galo? Galo ganhou, Galo ganhou, Galo derrubou o líder do campeonato em São Paulo. O Edu Panzi, comentarista Itatiaia. Que vitória enorme do Atlético. As apostas do Barba Domingues funcionaram. Deu galo, Edu.
Deu galo, Thiago Reis. E que vitória gigantesca, né? Eu falo, a posse de bola, ela é importante, mas o que conta mesmo é saber o que fazer com a bola quando a tem. E o Atlético soube fazer no segundo tempo, porque no primeiro permitiu muito a pressão do Palmeiras, não conseguia encaixar contra-ataques, mas na segunda etapa, com menos posse de bola, criou bastante. Claro, contou com a sorte, com o piruzaço do goleiro Carlos Miguel quando fez 1-0. Tomou o gol de empate, mas deu a resposta logo em seguida, né? Toma o gol aos 29, faz o segundo gol aos 32, num contra-ataque iniciado pelo Preciado, sequência do Mindo e o gol do Igor Gomes. O banco de reservas do Atlético fez o gol que deu a vitória. Minda, Igor Gomes, e a gente pode trazer para conversa o Preciado, que não é um titular dessa equipe. Finalmente, a suplência entregou ao Atlético na temporada. Mais uma vitória gigantesca de um sistema defensivo que funcionou muito bem, apesar da pressão, da posse de bola adversária. O Atlético protegeu bem a área no primeiro tempo, sofreu e soube sofrer na segunda etapa, soube reagir quando tomou o gol, depois de um sistema defensivo muito bem organizado. E dá para organizar boas defesas com jogadores medianos. Do meio para frente é que você precisa da qualidade. Se falta o elenco do Atlético, às vezes você conta com a sorte também, com a falha do goleiro, com a falha do Felipe Anderson no contra-ataque, mas o Galo soube aproveitar. Fez um segundo tempo muito correto, de muita concentração e sabendo aproveitar os erros do adversário. E foi assim que o Atlético construiu uma senhora vitória diante do Palmeiras. Faz 2-1, soma 3 pontos, volta a vencer fora de casa. Havia vencido o Vasco, o empate contra o Bahia, agora a vitória. Já são 3 jogos sem derrota no Campeonato Brasileiro. Está bem mais próximo da zona de classificação da Libertadores do que de uma zona de rebaixamento. E em uma rodada, Thiago Reis, em que 60% dos resultados são empates, dos 10 jogos, 6 empates, quem vence, nada de braçadas. E o Atlético pegou o elevador na classificação e ri de orelha a orelha. Que grande vitória, que grande jogo defensivo do Atlético. E enfim, o banco de reservas deu uma resposta ao Barba. Galo soma 3 pontos improváveis em São Paulo, Thiago.
E a fila do perdão pro Igor Gomes, hein? Quem vai entrar na fila aí pra pedir perdão pro Igor Gomes? Eu quero te ouvir, hein? Alô, Massa do Galo, manda aí o seu áudio. 99651-9657. 99651-9657. Eu quero ouvir a galera com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte. Vamos votar também no melhor em campo dessa partida em que o Pedro Abílio, barbante neles, o Pedro Abílio na Rua Vitória, deu Galo, hein? Galo ganhou. A semana começa bem demais pra torcida do Galo e pra torcida do Coelhão também. Mais cedo a Itatiaia acompanhou a primeira vitória do América em casa na Série B. Primeira de muitas. Será que o milagre vai acontecer e o América vai escapar do rebaixamento? O América venceu o Goiás por 1-0. Enio Lima, o narrador que é nosso, contou com exclusividade no YouTube da Itatiaia. A emoção de ver a bola rolando é única. Segurança da Sete Cabete, ainda melhor, gente. Transmissão ao vivo na hora de apostar com um saque rápido, contra-ataque, suporte 24 horas todo dia. Acesse 7k.bet.br. 7kbet, a emoção do futebol na responsa. Proibido para menores de 18 anos. Ministério da Fazenda adverte: apostar pode causar dependência. Portaria SPAMF 3222 de fevereiro de 2025, Edu Panzi, quem foi o melhor em campo, Edu?
Ô, Thiago, você destacou aí o Igor Gomes, que entrou muito bem mesmo, né? Não só pelo gol.
Oi, fala comigo, beleza?
Teve o Andréas, que jogou muito bem pelo Palmeiras, mas o melhor em campo vem do lado do Atlético. Eu até gostaria de votar no sistema defensivo do Galo, muito bem organizado, que tirou o Palmeiras de dentro da área, principalmente no primeiro tempo, sofreu pouco. Mas tem que escolher um. Hoje eu vou de Natanael. Mais um bom jogo do lateral, barra zagueiro, barra ala do Atlético.
Boa, Natanael, jogou bem o Natan, Natanael, é a galera feliz da vida. Bora aí, cola comigo no YouTube, hein, pós-jogo da Itatiaia, 7 Cabete, ô Serjão, galera da Termominas, né, só alegria, Galo ganhou, hein, Serjão, a semana começa lá em cima, astral lá em cima, pra toda atleticanada que se liga na Itatiaia. A Lívia tá lá com o Samuel, tá fazendo 9 aninhos e ganhou de presente essa vitória do Galo. É, o Galo ganhou e a atleticanada tá feliz da vida. O trabalho da Prefeitura de Belo Horizonte não para. Novo viaduto da Avenida Saramenha com Cristiano Machado foi entregue. Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para. O Paulo Azeredo, já eu chamo o Cláudio, tá se deslocando lá no estádio do Palmeiras. Primeiro você com o seu voto de melhor em campo, Paulo Azeredo.
Ô, Thiago, eu vou com o Edu, viu? Partidaça, falei até durante o jogo do Natanael, botou Arias no bolso realmente, marcou muito Arias, que deu muito trabalho, ainda assim conseguiu. Mas o Natanael, vou dizer uma coisa pra você, jogou muita bola, Thiago.
É, Natanael, mais um voto pra ele. Ô, Matheus Gotchalk, mais um aniversariante do dia, completando 13 aninhos. Ele é Galo e é ouvinte da Itatiaia. Grande abraço a ele, ao papai André e também ao vovô Marcinho. Tá todo mundo, a família Gotchalk, acompanhando o pós-jogo da Itatiaia. O Flauber, lá em Vespasiano. Flauber também, só alegria, comemorando a vitória do Galo. O Flauber tá feliz da vida que o Galo ganhou. Galo ganhou, gente. Trabalho da prefeitura não para. Novo viaduto da Avenida Saramenha, os novos viadutos do anel rodoviário, o Madrugão, é transporte público de madrugada, é muito trabalho da Prefeitura do Povo, trabalho não para a Prefeitura de Belo Horizonte. Ô Pedro Abílio, o seu voto, o Cláudio Rezende tá na área, dá pra a gente ouvir o voto? Ô Rezendão, você falou, fala comigo, eu falo sempre com você, qual o seu voto de melhor em campo, hein, Cláudio?
Natanael, melhor em campo.
Ô Thiago.
Diga.
Até gol de bunda ele tirou, né?
O Batista falou que ele tirou de próstata. A bola foi lá. Ah, o Natanael salvou em cima da linha, meu amigo. O Nata salvou. Ô, Cláudio Rezende, já tem previsão pro Barba falar aí por baixo?
Não vai demorar, Thiago, porque o Atlético hoje tem voo fretado em Guarulhos, marcado para decolar 11h30 da noite. Então, a assessoria de imprensa já informou, inclusive, que vai trazer aqui dois jogadores do Atlético após o Barba Domingues, e serão eles Vitor Hugo, o que fez o gol, meio campista, camisa 30, e também o Natanael, que eles já esperavam que ele seria o melhor em campo, Thiago Reis, pelo jogo do Nata. Então, daqui a pouquinho, já estamos aqui posicionando a Itatiaia na sala de imprensa, onde vai falar primeiro o técnico Barba Domingues no pós-jogo da Itatiaia, Thiago.
Boa, Cláudio Rezende, nosso YouTube bombando, hein? Manda aí sua mensagem, pode mandar também o seu áudio no WhatsApp 99651-9657. Já vamos ouvir a galera, hein? O Paísca, tá lá em Jundiaí, interior de São Paulo, falou, Thiago, coloquei a Itatiaia no talo, um montão de palmeirense aqui acompanhando a transmissão, registrado, o Paísca. Avisa aí os porcos aí, ó. Ô, Palmeiras! Hoje não, Palmeiras. Hoje não, Palmeiras! Deu Galo, deu Galão da massa. O Tony tá acompanhando a Itatiaia, hein, meus parceiros? É o Tony Pai, também ligado aqui no YouTube. Manda aí sua mensagem, me conta de onde você acompanha a Itatiaia no Itatiaia Esporte. Estamos ao vivo com o pós-jogo da rádio mais ouvida do Brasil. Pedro Abílio, Galo ganhou, Abílio. Galo ganhou, que grande vitória, vitória histórica na sua voz. Foi barbante neles, Abílio.
E o meu voto é para o Natanael, Thiago Reis, também. Cara, que vitória, que loucura. O Galo foi Cabo Verde aqui hoje. O Galo foi, em muitos momentos, amassado. O Edu falava da posse de bola, o Edu falava da dificuldade que o Palmeiras tinha, né? Especialmente no corredor central, onde esse time é perigoso demais. Onde esse time encontra alguns passes, assim, deixar o Paulinho no primeiro tempo na cara do gol. E aí ele bateu, Natanael estava lá para dar um carrinho e tirar. Depois, o Palmeiras foi deixando a torcida meio que impaciente, né? Foi errando passes, foi tendo dificuldades para bola aérea, foi cobrando os escanteios e o Juan tirava tudo e o Lianco completava e o Natanael aparecia. Até o Preciado, que a gente achou que fosse ser substituído no intervalo por causa do cartão amarelo, no segundo tempo correu, 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 e ficou em campo até ser substituído pelo Vitor Hugo, zagueiro, que nem precisou trabalhar tanto, né? O Atlético dá um vacilo no momento do gol do Felipe Anderson, era, repito, amassado pelo Palmeiras, mas, de novo, conseguiu num contra-ataque fazer gol. E aí, méritos ao Barba e às substituições, méritos à recuperação de jogadores no Atlético, porque hoje foi o dia do Galo virar Fênix, né? De ressurgirem alguns jogadores das cinzas. Alan Minda, Alexander, próprio Preciado, que eu já citei, e o Igor Gomes, o autor do gol da vitória, que surgiu do banco de reservas, como a gente já não via acontecer há algum tempo, para receber o pássaro contra-golpe do Minda e fazer barbante neles, Galo. 2-1 numa vitória gigantesca contra o Palmeiras, o Thiago. Como eu queria que esse time fosse competitivo assim em todos os jogos. É claro, né? Nem sempre dá para se fechar desse jeito. Nem sempre dá para estacionar o busão e esperar o outro time. Difícil fazer isso contra o Bahia em casa, por exemplo. Mas hoje o Galo foi competitivo e conseguiu o barbante neles. Agora o papo é Copa do Brasil, seu nome e seu bairro.
É, alô, juventude, pode esperar, hein? Galo vem embalado e você acompanha o pós-jogo da Itatiaia para 7 Cabete. Proibido para menores de 18 anos, Ministério da Fazenda adverte. Apostar pode causar dependência. Portarias PA/MF 3222 de fevereiro de 25 é o pós-jogo da Itatiaia para 7K. Bete, o Edu Panzi, o Pedro Abílio tocou num ponto importante, né? Que não vai dar pra fazer isso sempre. Mas que bom que soube fazer hoje contra um time forte, favoritaço, líder do campeonato e talvez dando mostras de humildade, sabendo a hora certa de sair e as apostas do Barba, como por exemplo Igor Gomes. Você lembrava durante o jogo que antes da Copa do Mundo era carta fora do baralho. Diretoria pensava em negociar, não aconteceu. Méritos também do Barba, do próprio Igor, que não desanimou, entrou, decidiu, fez gol e pode se tornar uma peça, quem sabe, daqui por diante a ser utilizada, Edu.
Ô, Thiago, a ideia de jogo do Atlético, e que foi muito clara, né, se defender em primeiro lugar, proteger a área, defender com muita gente, uma linha de cinco com Preciado e Natanael pela direita, os dois volantes à frente, inicialmente o Pérez com o Maicon e três jogadores... É, atrapalhando o início da construção do Palmeiras ali com os laterais, com o próprio Andréas. Deu certo defendendo, mas o primeiro tempo foi sofrido, porque o Atlético se defendia bem, mas não conseguia incomodar o Palmeiras. Não conseguia encaixar contra-ataque, não conseguia ficar com a bola. Bernard muito isolado na esquerda, Preciado muito isolado na direita. Isolado por quê? Porque quando o Atlético recuperava essa bola, não tinha ninguém próximo ao portador. E aí o Palmeiras, com 2-3 em cima, já recuperava de volta... e já pressionava novamente o Atlético, que teve a melhor chance do primeiro tempo, né? Apesar do Palmeiras ter 70% de posse, rondar a área, cruzar muita bola, a melhor chance do primeiro tempo foi do Galo. Aos 37 minutos, um passe do Bernard para o Cassier, que quase dentro da pequena área perdeu um gol. Cara a cara com o Carlos Miguel, que fez uma grande defesa. E no segundo tempo, o Atlético seguiu se defendendo bem, protegendo bem a área, mas aí sim incomodando o Palmeiras. Aí é o jogo correto. Você se defender com muita gente, não tem problema, baixar a linha não tem problema, mas quando recupera essa bola, aproximação, mais apoio com quem tiver com a bola, aproveitar os espaços deixados, e o Atlético o fez muito bem. E aí chega o primeiro gol numa inversão de lado do Vitor Hugo, que não vinha fazendo um grande jogo, para o Lodi faz o cruzamento, a bola rebate, o chute de fora do Cassierra e um piruzaço do Carlos Miguel. Às vezes você tem que contar com a sorte, né?
Cara, mas não é... Foi um lance tão incomum, né? Porque geralmente o cara chuta forte e o goleiro deixa a bola passar entre as pernas, do lado do braço. Cara, foi um lance meio de recreio de escola, não foi?
Foi estranho.
De pelada de escola no recreio?
Foi estranho. Aquele lance parecia que o goleiro achou que o jogo tinha parado, né?
Largou a bola.
Isso, simplesmente largou a bola e quem estava perto dele era o Vitor Hugo, né? Que só empurrou para fazer 1-0. O Atlético sofre o gol de empate numa pressão muito forte do Palmeiras. Talvez na única falha ali, entre aspas, do sistema defensivo. Acho que a falha foi muito mais do lado do Arias, que fez o cruzamento. O Minda chegou atrasado, não protegeu bem, ele já estava em campo, o Vitor Hugo já havia saído. E aí vem o cruzamento, contou com sorte também, Felipe Anderson, porque a bola desvia no Tomás Pérez, bate na trave e entra. Mas a resposta veio 3 minutos depois, num contra-ataque iniciado pelo Preciado, a falha do próprio Felipe Anderson. Abel já ia mudar o lado esquerdo, só que ele mexeu tarde, né? Demorou um pouquinho mais. O Atlético aproveitou esse lado esquerdo do Palmeiras direito com o Minda, que fez a boa jogada, ganhou na corrida do Felipe Anderson, e o Igor Gomes, já sem goleiro, mas com dois defensores, chutou bem para fazer o 2-1. E aí o Atlético foi sofrer até o final. E já era esperado, é o líder do campeonato, é o Palmeiras. Ninguém vai a São Paulo, no estádio do Palmeiras, e não vai sofrer. Em algum momento você sofre muito. E o Atlético conseguiu, soube sofrer, se defendeu bem, Everson bem, o sistema defensivo com muita concentração, errando pouco, as bolas rebatidas. O Atlético na bola parada hoje foi muito bem e traz para Belo Horizonte 3 pontos e uma vitória improvável e gigantesca. E aí, ô Thiago, a vitória é tão importante porque na próxima rodada o Atlético não joga. É um jogo adiado contra o Bragantino. Então pode ser que alguma equipe de trás aproxime, alguma equipe da frente abra vantagem, mas o Atlético somou 3 pontos. Numa rodada de tantos empates, 6 empates em 10 jogos, quem venceu se deu muito bem. E o Galo venceu o líder do campeonato, jogando na casa dele, e deu um salto na tabela, está mais próximo da zona de Libertadores, mais próximo dos 5 primeiros, mais distante ali dos últimos colocados, está na primeira parte da tabela do Campeonato Brasileiro. É um time mais organizado. Dá para ver que o período sem jogos, o período da Copa do Mundo, fez bem ao Galo. É um time que se defende com mais organização, tem mais calma para sair, mas eu ainda bato na tecla. Falta mais talento, mais protagonismo do meio para frente. O Atlético perde e desperdiça as chances, que se tivesse mais talento não desperdiçaria. O Atlético às vezes não tem o controle do jogo quando recupera essa bola, que se tivesse mais talento do meio para frente não perderia esse controle. Mas com o que tem, o Barba me parece conseguir dar mais organização e o Atlético vai conquistando seus resultados. Contra o Bahia empatou e não fez um jogo ruim. Contra o Palmeiras venceu, fez um primeiro tempo em que sofreu mais do que precisava, mas um segundo tempo correto. E aí vai caminhando no Campeonato Brasileiro. E agora é Copa do Brasil. Vamos ver como é que é o comportamento desse time, desse elenco no mata-mata que vem pela frente. Thiago.
É isso, Galo, agora de olho na Copa do Brasil, pra você do YouTube, classificação na tela, hein? Que pulo deu o Galo na rodada, subindo 5 posições, aliás, lembrar, né, muitos empates nesta rodada, começar pelo Bahia e Corinthians, o primeiro empate desse domingo, 1-1, ontem até tivemos 2 empates, Santos e Chape 2-2, Vasco e Mirassol 1-1 e o Atlético Paranaense venceu o Internacional 2-0. Hoje, além de Bahia e Corinthians, tivemos Grêmio e Fluminense, também 1-1, Bragantino e Curitiba 0-0, Flamengo e São Paulo 1-1, o Remo venceu Vitória da Bahia 2-0 e o Botafogo venceu o Cruzeiro no Mineirão. Nesse momento, a tabela do Campeonato Brasileiro segue com o Palmeiras na liderança, 44 pontos. Flamengo tirou um pontinho da diferença, chegou a 38 com o empate em casa. O Atlético Paranaense é o terceiro. Que campanha do Furacão do Odair Helman, 36 pontos. O Fluminense é o quarto com 33. O Bragantino fecha o G5 com 31 pontos. É a mesma pontuação do Bahia, sexto colocado. O Galo tem 28, então Edu Panzi. Neste momento, o Atlético está a 3 pontos do G5 do campeonato. Dos 5 melhores. São 3 pontos separando o Galo do G5. O Atlético, que até bem pouco tempo falava-se em afastar da zona do rebaixamento, agora já pensa aí em 3 pontinhos para colar no G5. A zona do rebaixamento tem Vasco, 21 pontos. O Remo, que venceu a Vitória da Bahia hoje, 21. O Mirassol, 20. E a Chapecoense é fechando esse Z4, lanterna absoluta, virtual rebaixada apenas 10 pontos ganhos. No domingão, você sabe, em Belo Horizonte tem transporte público gratuito e de madrugada tem o Madrugão para você que trabalha, você que tá ralando aí, como todos nós aqui na Itatiaia. Ao sair na madrugada, pode ficar tranquilo, o Madrugão, são 130 linhas de ônibus rodando pela madrugada, graças ao programa Madrugão da Prefeitura de Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para. 9:49, diga.
Um detalhe, antes da chegada aqui do Barba Domingues, a Ludmila Candal, que é nossa colega da CNN Brasil, me lembrava aqui que em 2022, o Igor Gomes, ele esteve aqui pelo São Paulo, um clássico contra o Palmeiras, e bateu o pênalti que eliminou o Palmeiras aqui mesmo, na casa deles, nos pênaltis, na Copa do Brasil daquele ano de 2022. Então, não foi só hoje que brilhou o Igor Gomes, que fez o gol da vitória do Galo. Tava bem esquecido, né? Tinha ficado 8 jogos sem entrar. Sequer entrar na equipe do Barba Domingos. Ficava só no banco, não entrava de jeito nenhum. Hoje fez o gol da vitória e ele já tinha brilhado aqui num duelo pelo São Paulo, lá em 22, viu, Thiago Reis?
A Ludmilla jamais esqueceria desse gol no São Paulo, né? Um beijão pra Ludmilla Candal, nossa colega da CNN, lá em São Paulo. 9:50, já vamos começar a ouvir a galera, hein? Pro Edu Panzi trazer o torcedor pra roda, já tem o Barba Domingues, a Itatiaia sempre com o espaço aberto pra ouvir a galera com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte. Manda aí o seu áudio, manda a sua mensagem, 99651-9657. Gente, em apenas 30 dias, a Prefeitura de BH entregou 3 novos centros de saúde: Jardim Felicidade, Parque Centenário e Minas Caixa. Mais de 39 mil pessoas beneficiadas em BH. O trabalho não para. Ô Edu, o torcedor agora fica dividido, né? Acho que o jogador também. Porque tudo que os caras queriam, eu imagino, depois de uma vitória dessa, é o quê? Jogar de novo. É, que tá em campo, pegar essa maré boa, embalar. Mas, por outro lado, tem pra recuperar fisicamente e pro Barba Domingues fazer novos acertos no time do Galo, Edu.
Ô, Thiago, e aí a importância de se vencer jogo fora de casa, né? Os últimos 4 jogos do Atlético pelo Campeonato Brasileiro fora de casa são 3 vitórias e 1 derrota pro Corinthians, em que o Atlético teve perto de vencer ou de abrir o marcador, não jogou mal aquela partida, acabou sendo derrotado ali no segundo tempo, mas dos últimos 4 jogos como visitante, 3 vitórias, Cruzeiro, Vasco e Palmeiras agora. E não são simples as vitórias. Você venceu o clássico no Mineirão, o Cruzeiro, você venceu o Vasco em São Januário e o Palmeiras, líder do campeonato, jogando em São Paulo. E teve essa derrota para o Corinthians, que eu repito, não foi um jogo ruim do Atlético. O Campeonato Brasileiro, você pontuar fora de casa é fundamental. E o Atlético teve a chance de vencer o Bahia jogando em casa, né? Nessa volta do futebol, poderia estar ainda melhor na tabela de classificação. Mas assim, o que a gente falou durante a semana, quando você perde pontos dentro de casa, a resposta tem que ser você buscar esses pontos perdidos fora. E o Atlético tinha um jogo, assim, dos piores possíveis pela frente, que era o líder do campeonato. E ele buscou. O Atlético volta para Belo Horizonte com 3 pontos buscados contra o Palmeiras, jogando na casa da equipe paulista. Jogo fundamental, uma maneira que faz o torcedor sofrer de jogar, que é um Atlético se defendendo mais, linha de 5, linha bem baixa, né? O Cacierra, que é o centroavante, a maior parte do jogo no campo defensivo. Mas você tem que saber jogar esse tipo de jogo. E eu repito, o Atlético não soube jogar esse tipo de jogo no primeiro tempo. Não se defendendo. Defendeu, o Atlético se defendeu muito bem. Mas quando você joga com linha baixa e sua proposta é contra-atacar, você precisa contra-atacar. Você precisa incomodar o adversário. O Atlético não fez no primeiro tempo. Claro que tem o mérito do Palmeiras? Tem. Mas tem demérito, o Atlético teve muitos problemas com a bola nos pés, corrigidos na segunda etapa. E aí veio a vitória. Foi construída dessa maneira. O Atlético soube fazer a leitura do que fez de ruim no primeiro tempo, melhorou na segunda etapa e venceu um jogo dificílimo. Aí, quando sai na frente, o Palmeiras, vem o nervosismo, vem a ansiedade da arquibancada para o campo, e o Atlético soube jogar com isso também. E que bom que o banco de reservas esteve em campo hoje, né, Thiago? Com o Preciado, que foi a escolha, e não fez um jogo ruim, pelo contrário. Foi das melhores partidas do Preciado com a camisa do Atlético. Até não seria difícil fazer uma partida boa, porque as anteriores quase sempre foram muito ruins. Mas foi um Preciado que fez um jogo ok, um jogo correto. Hoje jogando de ala, né? Muito mais ala do que de lateral. O Natanael foi mais lateral, o Natanael foi mais zagueiro, aliás, eleito o melhor em campo pela equipe da Itatiaia. E depois o banco, com o Igor Gomes e a Laminda, que participaram do segundo gol do Atlético com participação do próprio Preciado, que faz o lançamento para o Minda, que dá assistência para o Igor Gomes, que faz o 2-1. Então foi um jogo que dá para o Atlético tirar boas lições do que fez de ruim no primeiro tempo, do que melhorou na segunda etapa e de um banco que deu respostas, como há muito tempo não dava. Os problemas do Atlético acabaram? Claro que não. Estão longe de acabarem. Mas dá mostras de que o período de treinamento tem surtido efeito. O trabalho do Barba foi bom nesse período de treinos do Atlético, pelo menos em termos de organização, de assimilação de ideia de jogo, de funções dentro de campo. Um Atlético que também estava desfalcado hoje diante de um Palmeiras bastante desfalcado, mas agora é a hora dos atletas darem a resposta, principalmente aqueles que a gente espera mais. E tomara que o Scarpa seja esse cara, que o Dudu tenha mais minutos e também dê respostas, que o Coelho já retorne para a Copa do Brasil, que é um jogador fundamental, é um Atlético que vai dando mostras de melhora.
Eduardo Domingues.
Vamos lá, vamos ouvir.
Isso, o treinador do Galo já chegou aqui para que a gente possa iniciar a entrevista pós-jogo dessa vitória contra o Palmeiras. Eduardo, boa noite. Cláudio Rezende, da Itatiaia. Queria que você fizesse a análise do jogo, se o que você pensou para essa partida, veio enfrentar o líder, um time que não tinha perdido ainda, né? Não tinha sido derrotado em casa nesse campeonato brasileiro, a estratégia e os méritos do Atlético de uma vitória gigantesca como essa.
Oi, boa noite. Primeiro, estamos muito, muito contentes pelo esforço dos jogadores, pelo triunfo. Ya sabíamos la dificultad que tenían las equipos aquí en la arena de ellos. Ellos son muy fuertes y juegan muy bien. Juegan muy bien, tienen buenos jugadores, un gran entrenador. Pero sabíamos que teníamos que reducir los espacios cuando podíamos estar un poco más. Bueno, frente no no campo de ellos, teníamos que intentar que ellos tenían que dividir la bola y estar perto para brigar por la segunda. Algunas veces aconteceu, otras ellos jugaban bien. Mas sabíamos que cuando ellos iban a tener a pose de bola perto de nuestra área, teníamos que reducir los espacios a costa de nuestra defensa. Ellos son un chimi que no faz muchos cruzamientos. Sabíamos que iban a intentar entrar por dentro. Fijamos muy bien los espacios y cuando teníamos la posibilidad de hacer las transiciones, salíamos muy rápido y yo creo que fomos certeros, mas también los jugadores o time entendeu los momentos de juego y eso para mí es muy importante, que mudamos do que aconteceu a partida passada.
Boa noite, Eduardo. Até em cima dessa última fala sua, hoje a gente viu o Atlético, eu acho que a gente pode dizer que não teve nenhum jogador que não foi bem hoje. A gente, uma vitória talvez do seu grupo hoje, todo mundo correndo por todo mundo. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que mudou desse, do Bahia para cá. Qual foi o trabalho, o que você fez para a gente poder ver hoje um time se entregando, se dedicando, todo mundo correndo por todo mundo?
Yo creo que la primera etapa contra Bahía fue una buena primera etapa. Y todo el mundo hacía eso. Lo que mudó, yo creo que fue cuando hicimos el gol contra Bahía, dejamos de hacer los esfuerzos grupales, dejamos que el rival tenía la iniciativa. Y no comenzamos a correr de atrás. Y cuando uno comienza a correr así, comienza a correr mal. Como falé a colectiva pasada, no era una situación de situación física, sino era más mental. Y hoy sabíamos que entre un gran chimi con grandes individualidades, técnicamente los mejores, que por eso pelean todo el tiempo, todos los años, por los títulos, teníamos que hacer una partida inteligente primero, saber los momentos de la partida, cuándo teníamos que atacar, cuándo teníamos que reducir para frente y cuándo teníamos que reducir para atrás. Y si nos creemos o sabemos o que queremos, hoy tenemos que mostrar lo que queremos hacer y cómo queremos hacerlo. Y ante eso, yo creo que el grupo hizo una gran partida.
Eduardo, boa noite mais uma vez. O próximo jogo do Atlético no Brasileirão, só no dia 8 de agosto, né? Vai demorar um pouquinho, tem a Copa do Brasil nesse meio do caminho. No intervalo, o Natanael comentou que o Palmeiras que fez o Atlético se defender muito hoje pelo jogo que fez no primeiro tempo. Vocês vão ter pela frente o Juventude, que é um time de uma divisão abaixo. O que você pensa para um jogo desse? Enfrentar um adversário que, no caso, o Atlético é supostamente superior, né? Num jogo de mata-mata, como que você já está começando a planejar e imaginar esse duelo? Obrigado.
Sim. Primeiro, saber os momentos dos times. Palmeiras, todo o tempo tem a mentalidade de brigar pelos títulos, também falam-se os investimentos disso. Não sabemos, digamos, a que time vamos a enfrentar. Digamos, a um grande time temos que ter não só muita concentração, muita dedicação aos aspectos táticos. E não por jogar contra um time da Série B, temos que pensar que vai ser fácil, que a disciplina tática não tem que existir. Digamos, eu acho que se a partir do que aconteceu hoje, o jogador, que eu sinto, hoje sinto na realidade que o jogador começou a acreditar em eles, no grupo. E se começamos a acreditar mais nos jogadores que temos, no grupo que se está formando, vamos a ter possibilidade de, não só as competições, na competição internacional, sino a Copa do Brasil, e começar a brigar pelas vagas da cima no torneio local.
Olá, Yara Fantoni aqui do UOL, prazer falar com você, parabéns pela vitória. Eu queria que você falasse o que você tira de mais precioso dessa vitória, que é gigante, líder do campeonato, Palmeiras não perdeu aqui no Brasileiro em casa, o Atlético não vencia desde 2023 aqui dentro. O que tira que você fala, eu quero levar isso para o restante das competições que eu tenho que disputar, isso é um aprendizado de hoje?
Um pouco o que falei antes, digamos, acreditar no grupo, acreditar que depende de nós, não do rival, que se jogamos uma partida ou um jogo muito concentrado, com disciplina, temos grandes jogadores também, estão crescendo muito, e além disso, saber que o rival não perdia durante toda a competência, e tem um sabor muito, muito bom, mas também saber das últimas quatro partidas no Brasileirão que jogamos, ganhamos três. Então o time está crescendo muito, está acreditando como jogar fora da casa. Sabíamos que tínhamos que recuperar os pontos que perdimos outro dia, mas bom, um pouco tudo isso.
Boa noite, Domingues. Júlio Lazzarotti, nosso sertanejo aí fora dos esportes. Eu gostaria que, se você pudesse, comentasse pra gente o que mudou do primeiro para o segundo tempo, do ponto de vista tático, uma vez que o Atlético ele não estava conseguindo sustentar muitas bolas no ataque e até o intervalo estava perdendo a maioria dos duelos. E ao final do jogo, o Atlético ele venceu mais duelos do que o adversário. Obrigado.
Sim. O que mudamos no entretempo é a saída de Maicon. Temos um grande jogador, muito experiente, muito importante para o grupo. Um dos líderes que temos dentro do vestiário. Mas esta partida por ali não precisávamos muito da cabeza, mas sim precisamos pernas, pernas mais fortes. Correr um pouco mais, mais dinâmica no meio. E com a entrada de Cissé, Cissé dá isso. O que não dá com a experiência de Maicon, nos dá muito ritmo de jogo. E a partir dali começamos a estar muito mais perto da jogada. Pere fez um grande esforço pela equipe. Pela equipe, perdão. E isso começaram a defesa a estar um pouco mais avançada e quando recuperávamos estávamos muito mais perto do meio campo e sair mais rápido e ter mais pernas para tentar ter jogo no campo deles. Isso que o que pensamos no entretempo e depois a entrada de Minda e de Igor também deram muita perna forte para continuar atacando e ter posse de bola quando tínhamos a possibilidade, porque a necessidade do rival era atacar, tem grandes jogadores, então era um jogo muito difícil.
Eduardo, prazer, Luiz Lanzoni da Rádio Auriverde Brasil. Eu queria que você comentasse, acompanhando, a gente não tem a oportunidade de acompanhar o dia a dia do Galo, mas de longe a gente percebe que você tem muito conceito e que estava faltando talvez um pouco de tempo para amadurecimento desse trabalho tático coletivo. Hoje você tem uma vitória muito importante. É talvez uma vitória para virar a chave, para ter esse amadurecimento que estava faltando para a equipe do Galo ter voos maiores e pensar em talvez briga por G5 do Campeonato Brasileiro?
Seria a ideia isso. Mas não sabemos que vai acontecer. Vai depender sempre do jogador. Se por mais que todo mundo ao redor do jogador esteja falando que a partir de agora, que agora o time tem que crescer, não sabemos. Porque vamos a trabalhar o mesmo, sabemos que a influência da cabeça é muito importante. Não acreditar que agora sim, e no fim de semana passado, tínhamos que pensar que estava tudo perdido por 15 minutos. Vamos a ter muitos momentos bons, os momentos ruins da equipe hoje, teve alguns momentos ruins, mas acreditaram em eles e tiraram força de onde quizás eles não sabiam que tinham. Então, se a partir de agora vamos a crescer, eu estou sentindo muito forte que o time está crescendo muito. Está crescendo muito. Eu vejo todos os dias a ele. Vamos, uma vitória assim, claro, invita, é um convite para o crescimento do time. Não sabemos. Mas vamos a trabalhar forte na semana para passar de fase na Copa do Brasil.
Obrigado a todos.
Ok. Encerrada então aqui a entrevista do técnico do Atlético, Eduardo Domingues, após essa vitória expressiva, importante. Ele falou várias vezes aqui, Thiago Reis, sobre o grupo acreditar mais. Os atletas começaram a acreditar nesse grupo. Ele falou agora, por último aí, que ele vê crescimento, que ela vem crescendo bastante, não só nos jogos, mas nos treinamentos também. O oferecimento de 7KBET, proibido para menores de 18 anos, Ministério das Fazendas de Veste. Apostar pode causar dependência. Portaria SPA FMF de 322, do 17/2/25. Eu vou pra zona mista agora, Thiago Reis.
Fechou, Cláudio Rezende, já ouvi jogador do Galo aqui nessa jornada esportiva. E vamos ouvir também a galera agora do Panzi, o Barba Domingues, usando de toda a sua sobriedade para manter os pés no chão, após, claro, a grande vitória de hoje sobre o Palmeiras, Edu.
Foi uma entrevista pé no chão, né? Claro que é uma vitória enorme, gigantesca, ele fez questão de exaltar a qualidade do Palmeiras, e é até inteligente da parte dele, né? Exalta bastante o adversário que você venceu. Mas ele tem razão no que fez, mas pés no chão, porque sabe que é um passo dado no Campeonato Brasileiro, ainda são muitos passos a serem percorridos, né, até o final da competição. Tem Copa do Brasil no meio disso tudo, dali a pouco tem Copa Sul-Americana também, com muitos adversários complicados. Chave do Atlético tem muito brasileiro, né? Tem Bragantino, tem Santos, tem o Botafogo. Enfim, não é simples. Até o final do ano serão muitos jogos. E ele falou em depender dos atletas acreditarem. E quando a gente fala isso, quando a gente escuta o técnico falando, quando do grupo a gente escuta falar em acreditar, em crescimento, em confiança, tem uma palavrinha, Thiago, que traz isso tudo. A crença, a confiança, é resultado. Se você consegue emendar uma boa sequência de resultados, e obviamente, se vem uma sequência de resultados, é porque você está jogando bem, é porque você está melhorando o seu desempenho, aí o torcedor passa a acreditar, os atletas passam a acreditar que o grupo é mais forte do que se imagina, a confiança, ela aumenta, e se a confiança aumenta, se o torcedor passa a acreditar mais, obviamente o estádio vai estar mais cheio, o clube precisa trabalhar menos com promoções, já que o resultado é a maior promoção de todas. Se você entrega resultado na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, é a melhor promoção, é o melhor chamado para o torcedor voltar a campo. E se você está bem no Campeonato Brasileiro, que é o mais difícil de todos, automaticamente a sua confiança aumenta para uma Copa Sul-Americana, a sua confiança aumenta para uma Copa do Brasil. Só com os resultados, eu repito, os resultados eles aparecem por conta, em consequência, a boas atuações. E tomara que o Atlético tenha aproveitado muito bem essa parada de Copa do Mundo com o que tem, com o trabalho do dia a dia, com o elenco, aproveitado melhor os jogadores que vinham tendo menos minutos. No caso, Preciado, Preciado não trabalhou, né, com o grupo porque estava na Copa do Mundo, mas Igor Gomes... o próprio Dudu, o Scarpa, recuperando.
Natanael hoje jogou um bolão.
O Natanael já vem de alguns jogos, cresceu bastante com o Barba, desde que o Barba passou a utilizar esse sistema ali como a saída de três, o Natanael fazendo essa saída de três, às vezes não defendendo como zagueiro, em outras oportunidades defendendo como zagueiro. Tem jogos em que o Natanael faz a saída como zagueiro, mas defende como lateral. Mas tem jogos como hoje, que ele faz a saída como zagueiro e defende como zagueiro, que é uma linha de cinco. Ele defendendo como um terceiro zagueiro pela direita, o Lianco pela esquerda, o Juan centralizado e o Preciado fechando como um ala pela direita e o Lodi na esquerda. Natanael cresceu muito, cara. Tem dado respostas e tem jogo que ele começa defendendo como zagueiro, como hoje, e termina como ala direito, como aconteceu hoje. E hoje ele foi muito bem, não à toa eleito melhor em campo, ou pelo menos o melhor jogador do Atlético, né? Na partida em São Paulo. E o banco dando respostas, com o Preciado, com o Igor Gomes, com o Natanael. A questão do Igor Gomes chama atenção, muito pouco aproveitado antes da Copa do Mundo. Aí entra a questão contratual, dele não completar X número de jogos para não inviabilizar uma negociação. Fica a dúvida.
Edu,
fala, Claudão.
Em relação ao Igor Gomes, nem era muito questão de jogos, não. Ele fez hoje o sexto jogo apenas. Então, assim, ele poderia fazer alguns outros, né? Porque são 13. A questão do Igor Gomes foi um descrédito mesmo do treinador com relação a ele, porque poderia ter jogado mais, né, Edu? Até para não estouraria o número de 13 jogos, diferente, por exemplo, do Gustavo Scarpa e do Dudu, que já estavam mais próximos.
Poderia jogar mais, mas assim, a gente não sabe o que é conversado internamente, e é uma função que tem alguns nomes, né? O Bernard estava muito bem, o Bernard está muito bem, o Vitor Hugo é um titular absoluto desse time, o Cissé precisa de minutos, tem jogado muito bem, e aí, assim, o Igor vai entrar no lugar de quem, né? É complicado também, o Bernard não estava dando chances, o Vitor Hugo, tirar o Vitor Hugo desse time eu acho pouco inteligente. É claro, no decorrer das partidas ele poderia jogar, claro que poderia. Poderia ter entrado, ter tido mais minutos, também poderia. Mas enfim, não sei se vai além apenas da escolha do treinador. Mas fato é que a partir de agora, e não é só apenas por conta do gol, é por conta do mercado do Atlético que teve poucas contratações, o Barba vai ter que usar mais o elenco. E quando a gente fala usar mais o elenco, tá aí o Igor Gomes. Entra o Igor Gomes Natanael na conta. Vamos lá, vamos ouvir.
Natanael, essa vitória importante aqui, você muito elogiado também, né? Pela atuação sua, particular, mas do elenco como um todo hoje.
Acho que a vitória fundamental pra gente, pros nossos objetivos que a gente tem na temporada. Acho que pouco a gente acreditava, mas nós acreditamos, isso que é o mais importante. Nós estamos aqui no dia a dia, a gente confia, como eu falei no jogo anterior, a gente confia em quem tá aqui. Eu acho que hoje foi um resultado disso. Fizemos um jogo aí dentro da nossa estratégia aí muito bom e conseguimos sair com a vitória, que é o mais importante. Fico feliz por mim, fico feliz pelo grupo, fico feliz pelo Igor também, que fez um gol importante, que é um cara muito profissional, um cara que vem se dedicando e hoje pôde fazer o gol da vitória. Então acho que hoje foi um dia para todo mundo.
Na coletiva, o Barba disse que parece que o grupo está começando a confiar em vocês mesmo. Porque houve uma mudança, assim, que a gente vê do jogo do Bahia para hoje, né? Não tem como dizer quem jogou mal, todo mundo correndo um pelo outro. O que aconteceu, assim, diferente? Vocês tiveram alguma conversa específica? Porque a gente viu hoje realmente um time que enfrentou, talvez, o futuro campeão brasileiro.
A gente sabia da dificuldade do jogo, então, nosso nível de concentração hoje também estava altíssimo. Acho que o grupo comprou muito bem a ideia, comprou o que seria o jogo, a gente conseguiu cumprir dentro de campo, acho que um correu pelo outro, isso é importante, quem entrou também hoje entrou muito bem, conseguiu nos ajudar a fazer o resultado, então acho que é isso, acho que é isso que o professor falou, a gente acreditar no que a gente tem aqui dentro, acreditar no companheiro, acreditar em quem está no banco também, que pode entrar no jogo e estar nos ajudando como foi hoje, acho que a gente acreditando e crescendo como grupo, a gente tem tudo para repetir esses bons jogos e bons resultados.
No último jogo, você comentou, né, com nossa reportagem, que você já estava bem acostumado de jogar ali, ajudando a zaga, como um terceiro zagueiro. Hoje, você viveu um pouco dos dois mundos, porque houve uma mudança estratégica ali para o final. Queria que você desse uma comentasse com a gente a respeito disso. Se teve alguma dificuldade ou é tranquilo, é natural?
Não, acho que vem entendendo melhor a função. O professor também tem conversado comigo ali o que eu devo fazer, principalmente nos momentos defensivos. Acho que venho tentando ajudar a equipe da melhor maneira possível. Claro que com o decorrer do jogo ali o Preciado acabou cansando, então ele optou por colocar mais um zagueiro eu de ala. É uma função que também já estou habituado, porque fazer o corredor antes como lateral. Então, o que o professor precisar aí, a gente está à disposição para tentar ajudar da melhor maneira possível.
Só para completar, você tem essas oportunidades no elenco. Hoje, o tamanho da vitória de vencer o Palmeiras para você, dentro das oportunidades que você tem, das oportunidades que você vem ganhando, e também o tamanho da vitória de vencer o Palmeiras, que, como já disseram, pode ser aí o futuro campeão brasileiro.
A vitória é muito importante, acho que, como eu falei, pouco a gente acreditava que a gente poderia vir aqui e ter um resultado positivo, então foi muito importante isso, acho que dá moral, dá confiança, o grupo cresce com isso, como eu falei, jogadores que entraram também hoje nos ajudaram muito, participaram de gols, então acho que é importante a gente ter todo mundo à disposição do professor, todo mundo dando o seu melhor, e isso tem tudo para agregar no grupo, e é uma vitória muito importante, não só para mim, mas todo elenco. Um jogo que é importante, como eu disse, dá moral para todo mundo, não só para mim, mas para todo o grupo, e isso é fundamental no decorrer da temporada.
Tá aqui então o Natanael e ele vai responder uma última aqui para os nossos colegas.
Vocês tiveram um tempo para treinar durante o período Copa. Você acha que o Atlético Mineiro mudou essa chavinha? Você acha que agora esses resultados, essas últimas semanas, deu uma mudança, tipo, na forma como que vocês estão jogando, encarando os adversários de frente, jogando bem fora de casa? É um time que está bem compacto, está conseguindo contra-atacar muito bem. O que você acha? Você acha que foi dedo do professor? Tudo que vocês conseguiram alterar aí de correção mesmo, de rota, de contra-ataque nessas últimas semanas para conseguir atingir esses resultados positivos?
Acho que o time vem tendo cada vez mais a cara do Eduardo, que é um cara que sempre nas equipes ele jogou com essa transição muito rápida, então ele pede isso pra gente quando a gente roubar a bola, tentar chegar no campo adversário o mais rápido possível. Acho que a gente fez isso bem no jogo, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo a gente não conseguiu ficar tanto com a bola assim no campo de ataque, normal, pela pressão que o Palmeiras faz aqui. Mas eu vejo que a gente vem crescendo, vem evoluindo, acho que a gente está sendo um time mais compacto. O Palmeiras ficou com a bola, mas a gente sofreu pouco, assim, não tiveram tantas oportunidades de gol, então acho que a gente aprimorando isso e sendo efetivo na frente, a gente tem tudo para ter bons resultados.
Aí então, o Natanael deixando aqui, o Vitor Hugo tá atendendo, Thiago Reis, os nossos colegas aqui, e ele vai vir aqui na sequência para que a gente possa também falar com o autor do primeiro gol da partida aqui, o primeiro gol do Galo. Então, terminando aqui a última pergunta com os colegas. O Vitor Hugo já vai vir aqui também, Thiago.
Aliás, Cláudio Rezende, já vamos trazer novamente a emoção dos gols com Pedro Abílio, com você, com Paulo Azeredo, com todo o time da Itatiaia, porque o Galo ganhou. Galo ganhou, grande audiência no YouTube, hein? Cola com a gente aqui no pós-jogo para a 7 Cabete, a Patrícia da Silva. Vamos, Galão, subir na tabela, subiu bem, viu, Patrícia? O Vitor, hoje ele jogou para baralho, tá dizendo aqui o Vitor. Luiz Thiago. Fernando Oliveira, também a Graça Santos. Eu fiquei feliz que o Coelhão ganhou, viu, Thiago? Eu também, viu,
eu
Graça?
Eu vi seu sorriso na transmissão. Agora, deve ter sido o gol mais fácil da carreira do Vitor Hugo, né? Mas é ele que inicia a construção da jogada, ele dá uma invertida.
E o mérito de estar ligado, né, do
porque exatamente.
O jogador pode ele dar as costas, tava
desiste.
Na mão, tava na mão.
Chutou na mão do goleiro, vira as costas e vai embora já para retornar, para recompor. Não, ele faz uma inversão da direita para a esquerda no pé do Lodi, vai lá.
Vitor Hugo, queria que você falasse do gol ali, você começou, né, a jogada, depois teve o chute do Cassierra e você estava ali, né, o goleiro falhou, mas você estava pronto para fazer.
Eu acho que é importante, a gente nunca sabe quando que vai sobrar essa oportunidade, então a gente tem que estar preparado a todo momento. Eu fui feliz ali em começar a jogada, fazer o lançamento pro Lodi. E mais feliz ainda de estar no lugar certo, na hora certa, para terminar fazendo gol. Eu acho que é isso, é seguir acreditando que as coisas vão dar certo e que nesse segundo semestre vão melhorar.
Vitor, qual que é o tamanho dessa vitória para vocês, né? A gente sabe, até chegando mais cedo aqui, a imprensa, todo mundo dava como certo uma vitória do Palmeiras. Como é que também estava esse clima para vocês antes do jogo e depois?
Eu acho que a gente sabia da qualidade do Palmeiras, a gente sabia que seria um jogo muito difícil, mas é o que eu venho falando. Vai de cada um acreditar naquilo que está sendo feito, naquilo que está sendo trabalhado no dia a dia. Eu acredito que a gente trabalhou muito nessa intertemporada, nesse tempo que tivemos para treinar, e eu espero que a gente consiga colher o resultado desse trabalho que a gente fez.
Fala um pouquinho sobre essa identidade com a torcida do Atlético, né? Você é jovem e parece que eles têm um carinho, a torcida tem um carinho especial por você. E como que você sai dessa vitória em cima do Palmeiras, que é um líder que não tinha perdido no Brasileiro dentro de casa? O treinador falou muito sobre confiança. É uma vitória que dá confiança pro elenco?
Ah, com certeza. Acho que ganhar é sempre bom, ganhar é sempre importante. Ainda mais da forma que foi. Soubemos sofrer, soubemos defender. Quando tivemos a oportunidade, fizemos os gols e conseguimos a vitória. Eu acho que é isso. A gente tem tudo para seguir crescendo durante essa temporada, nesse segundo semestre agora. Espero que a gente consiga cada vez mais melhorar o nosso desempenho e conseguir as vitórias.
Tá bom. O Vitor Hugo tá aqui. Fabrício Almeida, da assessoria de imprensa, tá deixando também aqui agora, né? O estádio junto com a delegação do Atlético, porque o voo fretado vai sair daqui a pouquinho. Tem a previsão aí de 11:30 da noite. Então, daqui pouco mais de uma hora, o Atlético já deixando aqui a capital paulista, o retorno para Belo Horizonte, para o retorno, então, pensando agora, Thiago Reis, no duelo contra o Juventude, que a gente destacava o Galo por conta desta folga no meio de semana, jogo adiado contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético, os jogadores terão folga nessa segunda reapresentação, vai acontecer na terça-feira à tarde. Hoje já teve alguns exames médicos do atacante Thiago Borbas, que chegou, né, recentemente, chegou ontem à noite a BH. Ele passou por exames médicos hoje, vai passar por exames médicos amanhã. E o Atlético agora com foco no Juventude, no Campeonato Brasileiro, deu essa subida importante aqui com essa vitória diante do Palmeiras, Thiago Reis.
Mais algum jogador fala ou o Vitor Hugo foi o último, Claudio?
Não, foi o último. Aqui, inclusive, a gente está mostrando aqui, ó, todo mundo vai embora, inclusive a turma do Palmeiras. Nós estamos aqui na zona mista, Palmeiras também já foi embora, a turma do Atlético também já pegando ali o carrinho de golfe. Tem um carrinho de golfe, viu, Thiago Reis, para a turma sair aqui do vestiário até o ônibus para o ônibus aí, a turma indo diretamente agora para o aeroporto de Confins. O último a deixar aqui foi o Domênico Bering, que é o diretor de comunicação do Atlético. Agora partiu mesmo, viu, Thiago Reis?
Valeu, Cláudio, bom retorno.
O joelho do Domênico precisa de um carrinho de golfe mesmo, né?
Tá. Pegar uma canetinha aí, Domênico, dá emagrecendo. 10:24, o Renan Aguilar tá conosco. Thiago, manda um abraço pro Daniel, meu filho, ele é galo, tem 11 anos, tá acompanhando a Itatiaia. Renan, Um abraço pra você. Alô, Danielzinho. Um abraço. A Lara Moura aqui no YouTube. Meu DNA é galo de coração. Muito obrigado, Lara. Patrícia da Silva. Obrigado, Thiago Reis. A semana vai ser muito melhor. É isso. Manda aí a sua mensagem no YouTube. O Luiz Fernando é da Galo da Peste. Tô aqui em Recife, Thiago, Pernambuco, acompanhando o pós-jogo da Itatiaia, para quem se liga na mais ouvida do Brasil. O Fred Henrique, galera de Almenara, ama o seu nome e seu bairro. Ô Fred, então pra galera de Almenara, pra todo mundo que se liga na Itatiaia, no pós-jogo da Itatiaia, 7 Cabete, bora ouvir o torcedor, porque a Itatiaia está sempre lado a lado com o torcedor mineiro, com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte, sempre jogando pra cima, galera! E o Romeu, papai e filhos atleticanos, felizes com a vitória do Galo, bora ouvir a torcida atleticana, bora ouvir a massa do Galo, porque o Galo ganhou com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte. Você que se liga na Itália.